Olha só, primeiro dizer que não se espantem, todo mundo que está aqui na frente está de vermelho e preto, são flamenguistas. Fizemos um levantamento no conselho, o Flamengo ganhou em número de torcedores. Então nós vemos numa tonada muito boa aqui no Rio de Janeiro, mas agora é ordem pastoral, nós vamos torcer para o Botafogo, para que no dia 30 de novembro, assim como o Flamengo foi campeão hoje, o Botafogo vai ser campeão também. Que nós temos um pedaço do nosso conselho muito triste há muitos anos. Então, nós vamos torcer para o Botafogo. Está ali, ó, senta a tela no cantinho agora. Joel, Douglas, está ali. Estão ali, abatidos, mas Deus vai levantar a vida de vocês também. Nós vamos lá comemorar a glória eterna no dia 30 de novembro. Estamos juntos, gente? Vamos torcer para o Botafogo, sim ou não? Judas Iscariotes entre nós, não. Hoje o papai torceu pelo Flamengo, né? Fluminense torceu. Agora, você tem que torcer Botafogo. Vamos torcer Botafogo ou não? Vamos pregar o evangelho para ver se alguns corações são movidos. Eu estou com a revista aqui do dia 28. Amanhã. Que à noite, na nossa série O Escolhido, nós falamos sobre a reflexão do dia de amanhã. Se você não veio hoje aqui, nos cultos da manhã, aliás, a gente tem falado muito sobre isso, dessa pregação maligna, de gente desfazendo muitas coisas da palavra, e da própria igreja, hoje é o dia que a igreja, desde Atos, celebra a ressurreição. Eu quero que você ore a Deus, e eu tenho orado por isso. Se há uma coisa que eu não posso fazer, é buscar as pessoas em casa. Mas para que cada membro da igreja, cada congregado, possa ter a consciência da importância de estar no dia do Senhor, na casa do Senhor. É assim que você vai ensinar os seus filhos. É assim que você depois vai dar testemunho para aqueles que estão na sua casa, especialmente os mais novinhos. Hoje pela manhã, eu disse à igreja que desde quinta-feira a nossa devocional está trazendo uma crise para nós. Contexto sobre oração. Nossa campanha é uma campanha de 40 dias de jejum e oração. E por que dessa crise? Porque nós estamos lendo na palavra, estamos vendo, e se não houver uma interpretação adequada do texto, nós saímos com o entendimento errado, porque a palavra está dizendo, tudo aquilo que pedires, crendo recebereis. E nos dois cultos hoje, eu contei para vocês histórias da Bíblia, momentos do Novo Testamento, de pedidos feitos a Deus com fé, por homens e mulheres de Deus. A uns Deus disse sim, mas a outros Deus disse não. E não era uma questão de falta de fé, não era uma questão de coração torto, mas era uma questão da soberania de Deus. Jesus está dando uma ordem aos seus discípulos e a nós, que nós devemos ir até Ele. Quando vocês me pedirem, vocês vão ter uma resposta. Quando vocês me procurarem, vocês vão me encontrar. Quando vocês baterem na porta, eu abrirei. A experiência que Ele nos convida é uma experiência pessoal, e nele, a partir dEle, da vontade dEle, Ele vai dirigir a sua vida. Amém ou não, igreja? Nós temos que entender que por causa da soberania de Deus, Deus não vai dizer sim a tudo que pedimos a Ele. E a lição que nós vamos refletir amanhã na nossa campanha é uma lição muito interessante, como tem sido, é uma excelente devocional. Se você não adquiriu, adquira, nós mandamos comprar mais, já chegaram, tem gente que já pegou, até para dar de presente. Mas nessas devocionais, nós estamos tocando num ponto, desde quinta-feira, que é o ponto das expectativas que nós criamos. Muita gente frustrada. E a frustração é com Deus. Mas é difícil para um crente, para uma pessoa temente a Deus, dizer isso até para uma pessoa íntima. Eu não sei se você já chegou para um parente, para um marido, para a esposa, para um filho. Eu creio que não, e disse assim: eu estou decepcionado com Deus. Porque você tem uma expectativa que não aconteceu. E você fez tudo certo. A começar que você fez um pedido que não era contrário à palavra do Senhor, isto é, aquilo que o Senhor estabeleceu. Que é claro que se você fizer um pedido a Deus que não tem consonância com a vontade de Deus, Ele não te atenderá. Mas você fez tudo certo. Você orou muito, você clamou, você entrou no seu quarto. Você jejuou investindo mais tempo em oração. E você tem uma resposta negativa com aquilo que você pediu a Deus. Aonde está o problema? De quem é o problema? É muito mais fácil para nós, numa defesa psicológica, colocarmos a culpa em Deus do que em nós. Afinal, nós acreditamos, nós fizemos, pastor, mais ou menos isso que o texto diz, nós cremos, nós tivemos inclusive uma revelação, e nada daquilo se cumpriu. Isso não deve trazer para você uma decepção, mas deve trazer para você um ensinamento. O problema não está em Deus, o problema está nas expectativas que nós fazemos ou criamos em relação a Deus. E a história do nosso autor na vida de Jesus está em Mateus capítulo 11, eu peço a você que abra a sua Bíblia. Como faz o autor, porque é uma devocional, é uma leitura sintética, ele usa 1, 2, 3 versículos, mas é claro que esses versículos estão dentro de um contexto, e quando eu vou expor a palavra, eu vou trabalhar o contexto, eu não posso trabalhar apenas 1, 2 ou 3 versículos, mas eu leio e faço como leitura básica da pregação os mesmos versículos que o autor da devocional usa. E a experiência agora é com João Batista. No culto das 9, falando ainda nesse clima, essa vibe de adoração, de buscar a Deus, de pedir a Deus desde quinta-feira, no culto das 9, ele trouxe o exemplo de alguém que recebeu um sim de Deus, que foi Salomão. No culto das 11, o nosso autor trouxe o exemplo na figura do apóstolo Paulo, que recebeu um não de Deus em relação ao que pedia que Deus retirasse dele o seu espinho na carne. Mas agora, ele toca numa das figuras mais importantes do Novo Testamento. Há uma sequência de pensamento. Assim como na Bíblia, você tem que olhar a devocional como uma sequência de pensamentos temáticos. E ele vai tocar em João Batista, versículos 2 e 3. capítulo 11, diz assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Eu não esperava, e talvez você, leitor da Bíblia, que João Batista fosse fazer essa pergunta. E nós vamos começar expondo o seguinte: quem era João Batista? João Batista era filho de sacerdote. João Batista era primo de Jesus. Seu pai chamava-se Zacarias, sua mãe Isabel, e Maria, mãe de Jesus, era sua prima. Portanto, havia um laço familiar. João Batista foi, vejam isso, tudo isso é importante na história de uma pessoa, desde o seu nascimento. O seu nascimento é fundamental na sua história, a sua história de infância, as suas crenças foram construindo quem você é. João Batista nasceu nesta família religiosa, fundamentada, sacerdotal, mas ele era um milagre, porque sua mãe não podia engravidar. E foi num ato milagroso da graça de Deus que Isabel teve seu filho, ela que até então era uma mulher estéril. E esse menino, a vida dele, escolhida por Deus, ele recebeu uma profecia de que ele teria um ministério importantíssimo. Ele foi o último profeta antes de Jesus. Não foi nenhum outro do Velho Testamento. Foi ele. E ele foi escolhido para profetizar a vinda do Messias e, como diz o texto, proclamar e preparar o caminho do Senhor. João Batista foi ter uma vida absolutamente distinta, diferente. Viveu com uma simplicidade que não parecia uma pessoa normal. Foi morar no deserto. A sua dieta era uma dieta bem balanceada. Gostava de gafanhoto com mel. Me lembro dos tailandeses comendo grilo vivo, escorpiões e etc. O look dele, minhas queridas irmãs, era um look muito interessante. Roupas feitas de pele de camelo. A grife dele era a grife João Batista, ninguém usava. Peças exclusivas, inclusive com lançamento de acessório. A Bíblia descreve que João usava um cinto de couro na cintura, imagina. Aquela figura morando no deserto, mas cheio de Deus, cheio de autoridade, e a sua pregação tinha dois conteúdos. Ele pregava o arrependimento, e para todos aqueles que se arrependiam, ele emergia nas águas. Por isso ganhou o codinome Batista, aquele que batizava. Aliás, esta é uma marca à nossa denominação. somos batistas por causa da prática batismal. Esse era João Batista, até o dia, e vem o primeiro ponto da nossa reflexão um pouco mais forte, em que ele vai ter experiência com Jesus. Ele era primo, mas Deus lhe havia revelado que ele não era o Messias e que o Messias havia de vir. Quando o judeu via um homem santo, sério, de testemunho, ele pensava: o Messias é esse. Eles esperavam o Messias com muita ansiedade, porque eles entendiam que o Messias os libertaria de toda opressão romana. Muitos anos debaixo do poder de Roma. Quando eles viram João Batista cheio de autoridade, inclusive denunciando pecados, alguns disseram que ele era o Cristo, e ele fez a seguinte declaração: eu não sou digno sequer de amarrar as sandálias do Messias. Não sou eu. No dia que ele avista Jesus vindo em direção a ele, e Jesus diz a ele, vejam que cena, que momento teológico complexo, não é simples. Jesus diz a ele: eu vim para ser batizado por ti. Mas como batizado por mim? Eu só batizo pessoas que se arrependem. Você não tem do que se arrepender porque não tem pecado. E Jesus, atenção você que está na igreja e despreza ou trata com menosprezo a questão batismal. Eu recomendo você ler Romanos 6, aonde o texto esclarece do porquê um crente se batiza nas águas. E o batismo tem uma forma. Até, e hoje, graças a Deus, até denominações que não batizavam por imersão estão passando a batizar. Porque assim como eu não posso praticar a ceia com elementos estranhos, eu pratico a ceia com pão e vinho, eu batizo da maneira bíblica. Batismo é imersão. E Romanos explica que quando uma pessoa é levada a deitar na água imergida, está ali o símbolo da sua morte para uma vida sem Deus. Morreu. E quando ela é levantada das águas, é o símbolo e a simbologia da ressurreição para uma vida nova com Cristo Jesus. Aleluia. O dia do nosso batismo é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia, um dos dias mais marcantes da nossa história de vida. Mas nós somos pecadores. Quando João vê Jesus se aproximar, ele diz: eu tenho que ser batizado por ti. E Jesus lhe dá uma resposta: para que se cumpra toda a lei, para que eu faça aquilo que é justo. Ele não se batiza porque tinha pecados ou porque viera arrependido, mas ele se batiza para demonstrar o seu compromisso com Deus. E João Batista batizou Jesus. Olha o privilégio. Ao batizar Jesus, ele testemunha algumas coisas fantásticas. Ele vê os céus se abrirem e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desce sobre a cabeça de Jesus. Ali naquele momento, gente, está inaugurado diante de Deus, com autoridade espiritual, o ministério de Cristo na terra. João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele. Mas agora não bastou Deus. Deus deu a João uma experiência tátil. Ele imergiu Jesus, deu a ele uma experiência visual, ele viu a pomba descer sobre Jesus, e agora ele vai ter uma experiência auditiva. A Bíblia diz que uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, que muito me agrada. Isso aconteceu diante dos olhos, dos ouvidos e do testemunho deste homem que foi João Batista. Além disso, ele sabia, ele viu que a partir daquele momento, seu primo estava fazendo milagres em todos os lugares e todas as cidades. Quando ele diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Não há e não houve, talvez, homem que tenha experimentado de uma intimidade, de uma proximidade tão grande com a presença de Jesus. Mas agora vem o problema. Agora vem a questão, porque se eu olhar apenas para isso tudo que eu contei aqui, você vai dizer: não é João Batista, é São João Batista. Tem até um cemitério na cidade com o nome dele. Homenagem a um homem tão santificado, um homem tão sério. Mas aí vem a Bíblia. Vem a revelação do Evangelho mostrando que nem Paulo, nem Elias, nem Moisés, nem Abraão, nem João Batista, nenhum deles, nem você, nem eu, somos perfeitos. Isso é fantástico. Sabe por quê, gente? Só tem um que não pecou. Só tem um que é digno de adoração. Só tem um que é Senhor. Só tem um que é Pai. Só tem um que é onipotente. Só tem um que é onipresente. Só tem um que é onisciente. E o nome dele é Jesus. A ele toda honra, toda glória, todo louvor. Até, diz o autor, de maneira tão interessante, até o dia que ele foi para a prisão. O texto que nós acabamos de ler é o texto da prisão. É o texto muito depois. Já tinha passado algum tempo que ele havia batizado Jesus, ouvido a voz de Deus, visto a pomba. Ele sabia pelos seus discípulos, João tinha discípulos, ele sabia que aquele era o Cristo, que aquele era diferente, e ele não tinha como desatar as suas sandálias. Mas agora, na prisão, e aqui está o ponto da virada, ele demonstra, coloca para fora a sua expectativa equivocada sobre Jesus. Quando o Espírito Santo, e aqui cabe um parênteses de uma doutrina importante, eu disse a vocês que o livro de Atos tem que ser estudado, a descida do Espírito Santo, que primeiro veio aos judeus, alcançou os samaritanos, alcançou os gentios de um modo geral, e depois alcançou os discípulos de João. E toda vez que o Espírito Santo descia nesses grupos diferenciados, ele se manifestava de maneira semelhante, mostrando que a mesma importância que Deus dá ao judeu, Deus dá ao gentio, Deus dá ao judeu misturado, que eram samaritanos, Deus dá aos discípulos de João. Esses discípulos de João, depois tiveram que se render e crer e se submeter ao Espírito Santo. Mas agora João os envia. João está na prisão. E vem agora uma coisa que talvez você nunca tenha imaginado. De João está frustrado. O mínimo que nós colocamos aqui é que João está em dúvida. E a sua dúvida é clara. Ele pede para os seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era realmente o Messias. Depois de tudo que ele fez, depois do batismo de Jesus, depois do que ele presenciou, depois das notícias. João Batista agora está preso. A cadeia naquela época era ainda muito pior do que nos dias de hoje. Eram todas subterrâneas. Um calabouço, um buraco debaixo da terra, que às vezes tinha um pequeno orifício na parte de cima para que um pouco de ar e de luz passasse por aquele buraco. E ali na prisão, o homem João Batista não estava imune às suas frustrações, aos seus medos e às suas expectativas erradas. Agora, olha para o pastor, que eu quero dizer uma coisa ao irmão e à irmã, você que está na internet ou aqui. Gente, na vida de todos nós, tem um dia também, que eu vou chamar alegoricamente, é o dia da nossa prisão. O dia que as coisas não vão bem. O dia que às vezes cantar louvores é mais difícil. O dia que a gente não consegue levantar da cama, abrir a Bíblia, ter ânimo para fazer a devocional dos 40 dias. Alguns talvez, mesmo no meio da campanha, já indo para a segunda parte, cansaram. As expectativas foram frustradas. Aquilo que você sonhava não vem acontecendo há muito tempo. Você se decepcionou com Deus. E o que eu quero dizer aqui a todos nós é que o dia da prisão, ele chega. A esse dia da prisão, que é simbólico, foi o que Paulo chamou do dia mau. Quando Paulo estava ensinando a igreja, e disse assim na carta aos Efésios, capítulo 6, vocês têm que se revestir com uma armadura. A vida cristã não é fácil. A vida cristã não é esse oba-oba que andam pregando por aí. A vida cristã levada a sério é uma vida de renúncia. Como o pastor Elton disse desse púlpito várias vezes, orar é trabalho duro. Renunciar àquilo que amamos, renunciar a prazeres que a carne gosta de ter, isso não é fácil. O dia da nossa prisão também chega, o dia que as coisas não vão bem, ele também chega. O dia de um diagnóstico também chega, o dia de um desemprego também chega, o dia de um parente que traz uma má notícia também chega. E nós temos que estar preparados, porque agora João foi colocado na prisão e pagou um preço caro, porque havia denunciado o pecado de Herodes, que cometeu adultério contra seu próprio irmão. E por ser boca de Deus, por ser profeta de Deus, por pregar a justiça de Deus, João Batista está preso. O autor falou uma coisa aqui, que eu não tinha imaginado, mas que interessante. Quando ele diz assim, nos faz pensar, que o primo Jesus, que aquele a quem ele entregou a sua vida, não foi lhe visitar. Jesus não foi visitar João na prisão. E mais, aquele que teve poder para libertar, curar, ressuscitar, não libertou João o Batista da cadeia. Eu quero que agora você pense do lado humano de João. Ele estava frustrado. Ele começa no calabouço e na escuridão pensar o seguinte: será que é ele mesmo? Será que eu gastei a minha vida inteira e eu estava errado? Gente, nós também somos assim. Quando Deus diz um não para nós, quando as nossas expectativas são frustradas, quando o dia mau chega, há uma decepção lá no íntimo com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você muito importante: a questão ou o problema não está em Deus, o problema está na expectativa equivocada que você construiu. O problema está numa visão absolutamente equivocada de Deus. Uma das lições, se você quer uma história que dá uma das lições mais lindas sobre isso, é a história de Jó. Jó não estava compreendendo, apesar de não ter pecado com a sua boca, não amaldiçoou sua mulher, quando perdera seus 10 filhos, sua riqueza. Ele teve muitos diálogos com Deus, ele confessa que não estava entendendo, mas um dia, numa experiência, e a gente nunca sabe quando essas experiências vão acontecer, ele diz no capítulo 42 do livro de Jó: Senhor, agora eu estou entendendo. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes, gente, nós precisamos parar nos calabouços das prisões da vida, no sofrimento e na dor, para que Deus apure, ajuste, faça ajuste fino na nossa visão sobre Ele. Ah, quanta coisa, meus irmãos, Deus nos tem falado nos últimos dias. Quantas lições nós temos aprendido. Eu disse hoje pela manhã, está sendo pregado um evangelho que nós, pastores, normalmente não gostamos de pregar. São lições, são ensinamentos, são confrontações com a nossa visão de ver e entender quem Deus é. Depois de muito tempo, mesmo sendo um homem bom e justo, no final do livro, Jó vai dizer: agora eu te conheço, porque meus olhos te veem. O que eu gostaria que esta noite acontecesse, a palavra de Deus ao meu coração para você, é que Deus fosse sondando a profundidade da tua alma, meu irmão, você que está em casa, na internet, em qualquer lugar ou aqui, e que Deus arrancasse de todos nós as frustrações que um dia nós construímos contra Ele, porque os nossos pedidos não foram atendidos, as nossas expectativas erradas. Eu me lembro quando a minha mãe estava dentro do Instituto Nacional do Câncer. Nós temos uma dificuldade enorme de aceitar a morte, isso é da nossa natureza. E nós fazíamos tudo o que podíamos. A irmã Leda, que está aqui, foi uma bênção na minha vida, me ajudando a levar a minha mãe às 5 da manhã para um tratamento de um câncer no pulmão metástático para o cérebro. E quando eu recebi uma palavra de que aquilo havia tomado conta e que talvez o hospital pedisse para que eu assinasse um termo tirando-a do tratamento e levando para o INCA 4 para um paliativo, irmão Washington, eu entrei em crise, porque eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Eu criei uma expectativa e eu fui tão fundo que quando o hospital fez um último exame e diagnosticou, eu disse para o médico: eu quero ver as chapas. Na minha luta, na minha arrogância, eu criei uma expectativa. Deus já tinha determinado os dias de minha mãe. Eu tive o privilégio de batizá-la nesta igreja, assim, no mesmo dia que batizei o meu pai. Não nasci numa família evangélica, conheci a Cristo muito cedo, meus pais não aprovavam as minhas idas à igreja, mas depois o Senhor fez uma obra que eu não posso contar aqui, que eu tive este privilégio de imergir os dois nas águas do batismo, na Genário de Carvalho. Eu não aceitava aquilo, e eu fui para uma sala, até que uma pessoa do Instituto Nacional do Câncer disse: meu amigo, nós não temos as chapas. Quando os médicos viram a imagem, não precisaram produzir nada impresso, mas eles entenderam o que estava acontecendo. Eu me lembro até hoje que horas foi, que sala eu estava, o sol entrando pela janela, as pessoas ao meu redor, eu sozinho, lutando com as minhas expectativas erradas diante do meu pai. E Deus ali foi me preparando, e quando ela foi para o INCA 4, a última noite da sua vida, eu estava lá. Era uma quinta-feira e eu estava preparando a mensagem do domingo. Passei a madrugada acordado, velando, tomando conta, porque ela já tinha perdido a consciência, e estudando. No dia seguinte, o Senhor a levou. Mas aquela inconformidade por uma expectativa errada permanecia. Estou lhes abrindo o coração, sendo vulnerável. Um pastor que conhece a Bíblia, que sabe alguma coisa, mas que criou, e não foi só essa vez, algumas vezes, expectativas erradas sobre a ação de Deus. Quantas vezes eu pedi pela cura, eu entendi sobre a cura. Quantas coisas eu pedi a Deus e Ele não me deu. Eram coisas justas, bíblicas, não tinha nenhuma reprovação. Choros pela madrugada, nessa e em outras coisas. Porta fechada, sinceridade, Deus aqui, como dizia a minha avó, minha testemunha. Porque só Deus é a nossa testemunha dos momentos mais íntimos. Mas o Senhor fez uma coisa comigo que não precisava fazer. Mas Ele fez. Eu tive uma experiência de uma revelação de Deus através de um sonho em que eu estava na vila onde nós fomos criados e Deus mandava que eu continuasse andando pela vila. E eu fui andando pela vila. E na porta da vila, no alto, eu vi o rosto de minha mãe sorrindo e lindo como nunca eu havia visto. Eu tenho uma foto dela, muito linda, jovem, que eu guardo até hoje. Ela estava em cima, no alto, muito mais linda do que naquela foto e naquele sonho, naquela visão. Deus disse assim: ela está comigo, meu filho. Eu a levei. Gente, eu não sei se você já acordou de uma experiência. Eu acordei cheio de alegria, de um contentamento que não era normal, mas era convicção da eternidade. E eu pedi perdão a Deus por ter construído expectativas erradas, pelo meu egoísmo de querer ela comigo, enquanto ele tinha certeza que ela tinha que estar com ele. Quantas expectativas erradas da sua vida. E que hoje, em nome de Jesus, você vai deixá-las aqui no altar. Você vai deixá-las para ter um coração limpo. Você vai dizer a Deus: um dia eu também me decepcionei contigo, mas Deus vai te dar uma restauração como Pai amoroso, porque Ele é um Deus fiel. E por fim, a decepção de João vai chegando a um limite final. Não, Jesus não foi na cela. Aliás, Jesus não visitou seu primo. Jesus não soltou seu primo. Ele pode ter se sentido abandonado e traído. Mas Jesus diz uma coisa interessante. Olha que lindo, olha para mim. Jesus não ficou com raiva da pergunta. Que coisa linda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não fica com raiva quando você faz perguntas esquisitas. Ele não fica com raiva quando você duvida. Ele não é homem para que possa mentir. Ele é Deus. Ele é Pai. E quando os discípulos de João vieram com essa pergunta aparentemente ofensiva, de alguém que teve tantas experiências com ele, Jesus responde com mansidão e diz assim: anuncia, João, que tudo que vocês estão ouvindo e vendo, contem para ele. Voltem na prisão e contem que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo e os mortos ressuscitando. Contem para João que as boas novas são pregadas. E ele diz assim: especialmente aos pobres. Jesus não ficou triste com ele. E agora, mesmo com essa dúvida manifesta, Jesus honra João. E diz no versículo 11: eu digo-lhes a verdade, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Não nasceu ninguém como ele. Todavia, olha o mistério: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quanto mistério! Mas o que está acontecendo aqui é que, a partir de uma pergunta, de uma colocação aparentemente ofensiva, dura, que podia ser decepcionante para Jesus, ele responde com amor, com mansidão, e ele honra João Batista. Ele honra. E vai acontecer uma das coisas mais lindas que eu já li e li aqui. Jesus não foi à prisão ver ou soltar João. João acabou morto, decapitado. A mulher a quem ele conta do adultério pede a cabeça dele numa bandeja. E além de estar preso, ele é decapitado e a sua cabeça, olha a humilhação, é exposta numa festa. Aqui está o fraco. Aqui está o homem que comia gafanhoto e mel silvestre. Aqui está o homem que andava como trapo. Ele era magro, ao ponto de Jesus dizer: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. João morreu. Mas um dia, seu primo Jesus, a quem ele tanto serviu, morreu também. E morreu crucificado. E na hora que Jesus morreu crucificado, na hora que Jesus ressuscitou no terceiro dia, João recebeu o maior prêmio que um humano pode receber. Na hora que Jesus morreu, na hora que Jesus levantou, João levantou junto com ele. Às vezes, meu irmão, olha para mim, a resposta que você esperava não veio. Você se frustrou com Deus, você parou de orar, parou de dizimar, ofendeu a igreja, agrediu pastores, fez tanta coisa, mas a frustração era com ele. Um dia, todas as tuas expectativas terrenas vão ser superadas, que você que crê nele, ele tolera a minha e a tua dúvida, ele sabe que somos humanos, ele tolera nossas fraquezas, ele tolera, ele tem misericórdia das nossas dúvidas, e ele continua te honrando. Você duvida dele e ele te honra. Você fica no coração: será, e ele continua te abençoando, ele continua botando pão na tua mesa, ele continua te dando o espírito de consolação, ele continua deixando você trabalhar na obra dele, ele continua te dando água, ele continua te dando chuva, ele rega a tua vida com as maiores bênçãos. E a maior de todas elas, no dia que ele foi crucificado e levantou, ele levantou João, e ele vai levantar você. Ele vai levantar você. Haverá um terremoto no cemitério, e você vai estar vivo. Ou você crê neste evangelho, ou você veio aqui à toa, ou você comprou uma Bíblia à toa e fez uma campanha em vão. Mas nós estamos aqui sabendo que temos um Jesus que tolera. Ele tolera por misericórdia, que se renova todo dia. Ele tolera as nossas dúvidas e fraquezas, mas ele diz a você: eu te amo, eu te levantarei no último dia. Assim como João, como a minha mãe e como aqueles que já partiram do Senhor, eles já ouviram: benditos de meu Pai, possuam por herança o reino para vocês preparados antes da fundação do mundo. Glória a Deus! Fique em pé. Fique em pé, feche seus olhos, nós vamos cantar. E olha só, vou fazer aqui um dos apelos mais difíceis que talvez eu tenha feito na minha vida, um dos mais difíceis. Eu vou convidar a toda pessoa que reconhece, que sabe, que tem ou que teve dentro do coração uma decepção com Deus por uma expectativa errada. Eu vou te convidar, enquanto a gente canta, que você vem aqui, eu vou orar para Deus nos libertar disso. Que Deus tire de nós toda esta amargura contra Ele, porque isso não aconteceu, porque aquilo não aconteceu, porque eu fiz a campanha e não teve a resposta, porque aquilo me deu frustração. Se você tem isso, seja honesto, seja honesta. Você que está aí na internet, escreve no chat, pede a Deus, vem aqui, traz uma decepção e diz: Senhor, eu quero acabar com isso, eu não quero mais ter isso no meu coração. Isso é coisa para corajoso, para corajosa. É difícil, mas sai do seu lugar e venha. Vamos cantar, Ministério de Adoração. Vamos cantar. Pode vir. Está livre. É você e o Senhor.